O segundo dia.
Bom dia, Matheus.
Bom dia, Nina.
Rodrigo ainda não chegou?
Ainda não, mas ele está próximo.
Estou ansiosa para sair deste lugar.
Breve voltaremos para a colônia.
Espero que não demore,
Diz Nina. As crianças já acordaram?
ainda não. As crianças estão emboladas em Felipe em sono profundo, o que é para ele um amargo sofrimento.
Ter que viver as experiências dos encarnados, muitas vezes, é para nós um castigo, diz Mateus. Quer que eu faça alguma coisa, Nina? Pergunta Mateus.
Só que você peça a seus amigos para acelerarem a chegada de Rodrigo.
Fique sossegada. Ele estará aqui em breve.
Vou ficar com as crianças. Assim que ele chegar, me avise, por favor.
Pode deixar. Nina volta para o interior da igreja. Pouco tempo depois, Rodrigo surge no horizonte, enlameado com os índios. Ambos estão montados em seus cavalos e trazem uma carroça com outro espírito amigo que veio para ajudar. A carroça tem uma cobertura de pano branco e é puxada por dois cavalos. O rapaz que serve de boleeiro ao grupo e outro índio chama-se Vento Forte. Ele, com o caboclo Ventania, são os guardiões desta missão.
Bom dia, Matheus.
Olá, Rodrigo. Como foi a viagem?
Foi boa.
Conseguiu falar com Daniel?
Sim, conseguimos contato com o Daniel e ele permitiu que levássemos as crianças.
Que boa notícia! Nina vai ficar muito feliz, diz Mateus. Onde ela está? Pergunta o índio. Está lá dentro com as crianças, diz Mateus. Rodrigo desce do lindo cavalo branco e se dirige à igreja. Nina ouve os passos do amigo e espera, ansiosa, pela aparição na porta lateral da sacristia.
Nossa, que bom que você chegou, Rodrigo!
Diz Nina, correndo em sua direção e abraçando-o.
Consegui falar com o Daniel e ele disse que podemos levar as crianças, diz Rodrigo. Deus ouviu as minhas preces, diz Nina.
Já não vi a hora de sair daqui, diz Felipe.
Agora apronte as crianças e vamos partir o quanto antes, diz Rodrigo. Venham, crianças, peguem suas coisas e vamos sair daqui, diz Nina.
Como vamos levá-las, Rodrigo?
Trouxemos uma carruagem. Que ótimo! Então poderemos ir, diz Nina.
As crianças ficam alvoroçadas e felizes por poderem sair daquele lugar. Logo, tudo está arrumado e todos estão seguindo viagem de volta para a colônia. À frente do grupo vão Ventania e Mateus. Muita chuva dificulta a viagem de volta.
Ventania, teremos que passar pelo umbral?
Sim, sem sombra de dúvida.
E como essas crianças reagirão àquele lugar?
Será sem dúvida uma batalha. O umbral está cheio de familiares delas. Teremos que escondê-las dos demais.
Você já conversou sobre isso com o Rodrigo?
Não, ainda não. Mas assim que eu tiver uma oportunidade, falarei com ele.
Acho bom você preveni-las do que as espera.
Sim, vou falar com elas assim que pararmos para descansar. As crianças estão amontoadas na carroça e brincam o tempo todo com o índio que as conduz. Nina segue cavalgando ao lado de Felipe, exausta pela viagem. Rodrigo está um pouco à frente de Nina e Felipe e um pouco distante do índio e de Mateus. Passadas várias horas de viagem, Ventania decide parar para descansar e descansar os animais. Vamos pernoitar aqui, diz Ventania, aproximando-se de Rodrigo.
Sem problemas, Ventania, diz Rodrigo.
O índio segue em direção a Nina e Felipe e anuncia que eles irão descansar naquele lugar. Mateus começa a arrumar gravetos para acender uma fogueira e providencia água para as crianças e para os animais. O acampamento está armado. O pano que cobre a carruagem é usado pelo experiente índio para fazer uma grande barraca onde todas as crianças descansam. A noite cai rapidamente. Nina e seus companheiros sentam ao redor de uma pequena fogueira e ficam conversando.
Rodrigo, posso lhe perguntar umas coisas? Diz Nina.
Sim, claro, Nina.
Não que eu não saiba,
Mas acho importante conversarmos sobre isso para elucidar algumas questões. O que você quer saber? Por exemplo, por que precisamos de cavalos neste lugar? Por que a fogueira? Por que beber água? Nina, quanto mais próximos estamos da Terra, mais nos confundimos com ela. A Terra é um lugar muito denso. Nós, espíritos iluminados, temos algumas dificuldades de locomoção aqui devido à densidade deste lugar. Embora alguns achem que quando atingimos a luminosidade nada nos impede, quero e devo informar que não é bem assim que as coisas funcionam. Os encarnados têm o hábito de achar que as coisas são fantasiosas como eles assim o acham. Vejamos o seguinte: não se atravessa o oceano sem um bom barco, não é mesmo? Sim, claro, diz Nina. Para que possa atingir seus objetivos, você tem que ter coragem para encarar os desafios que lhe são apresentados pela frente. Você não conseguirá chegar ao fundo do oceano sem um aparelho apropriado para isso. Nós, espíritos mais elevados, sabemos das dificuldades que temos em atravessar determinados elementos. Para atravessarmos, por exemplo, um umbral, precisamos transformar as nossas energias e adaptá-las ao local, não é isso?
Sem dúvida, diz Felipe.
Então, para que possamos atravessar essa região, nos são oferecidos pelo cosmos elementos apropriados à tarefa. Sendo assim, essa carruagem que transporta as crianças é, na verdade, uma carruagem fluídica. Esses cavalos que nos transportam são cavalos fluídicos criados especialmente para nos servir neste momento. Tudo é densificado à necessidade e principalmente pelo merecimento que nós temos. Outros espíritos vagam por estas regiões sem mesmo conseguirem adaptar-se à energia local, devido às suas imperfeições. Por sermos um pouco melhor, tudo se organiza para que possamos atingir os objetivos traçados pela espiritualidade superior.
Vivo isso todos os dias na região em que me comprometi a trabalhar, diz Ventania.
Mesmo sendo espíritos com um grau de desenvolvimento maior, nós não conseguimos transpor esse lugar se não nos adaptarmos a ele. Entendeu, Nina? Perfeitamente, Rodrigo.
Então vamos seguindo em frente e esperar que nada possa atrapalhar nossa chegada à colônia, diz Felipe.
Sim, Felipe. Espero realmente que tudo dê certo e que consigamos cumprir aquilo que nos foi determinado pela superioridade, diz Rodrigo. Como estão as crianças, Nina? Estão todas dormindo, Rodrigo. Vou aproveitar este momento para convidar Mateus para nos contar um pouco de suas experiências aqui no plano denso. Pode ser, Mateus? Pergunta Rodrigo. Mateus está de pé, próximo ao grupo, e ouve o chamado de Rodrigo. O que houve, meu amigo?
A Nina e o Felipe conhecem muito pouco sobre esta região em que você e o Ventania trabalham. Eu gostaria de pedir a vocês, aliás, a você, Mateus, que se puder, passe para eles um pouco de conhecimento e experiências vividas aqui neste plano denso.
Com prazer, diz Ventania. Começo eu, Ventania? Pergunta Mateus. Podemos contar a eles nossa última experiência naquela casa espírita em que somos guardiões, diz o índio. Conte você, então, diz Mateus. Está bem. Nina, certa noite todos os tarefeiros da casa espírita estavam preparados para iniciar mais uma noite de trabalho. Inexperientes como são, nem sequer perceberam que alguns visitantes daquela noite trouxeram com eles um pó feito de ervas daninhas para ser espalhado pelo ambiente. O objetivo daquelas pessoas era tão somente destruir aquela obra de caridade.
Meu Deus, por que eles queriam fazer isso?
Eles tinham inveja daquela casa de caridade. Procuravam por uma mulher que se dizia poderosa e ela lhes concedeu esse pó. E isso funciona? Pergunta Felipe.
Felipe, desde que o mundo é mundo, todos sabemos que existem muitos mistérios. Na verdade, há mais mistérios entre o céu e a terra do que sua mente possa imaginar. Como assim, Rodrigo?
Pergunta Nina.
Nina, todos nós sabemos que quando ele criou o mundo, na verdade, ele criou elementos que, ao se juntarem, formam alguma coisa. Tudo o que ele fez e faz tem um intento. Nada é por acaso. Sendo assim, uma folha que obedece ao seu comando tem nela elementos criados por ele, que, ao perceberem ou receberem a ordem, as executam com exatidão. Sendo assim, um grão de areia tem seu objetivo na criação. Reparem que, se milhares de grãos de areia se juntarem, esses grãos formarão uma rocha. E essa rocha, ao se juntar com outras rochas, formará um pedregulho e assim sucessivamente. Tudo tem um propósito e um porquê na criação divina.
Interessante, Rodrigo, diz Felipe. E tem mais, diz o índio. Diga, Ventania. Nós, índios, aprendemos a usar esses elementos. Nós aprendemos a usar as ervas para o bem e para o mal. Como assim? Pergunta Felipe. Felipe, tudo na natureza tem vida. Tudo na natureza respira. Tudo na natureza tem ação e reação. Não é assim que vocês evoluem?
Sim, diz Nina.
Nós, índios, somos uma das primeiras raças a habitar a terra. Nossos deuses nos ensinaram a manusear as plantas e delas extrair coisas boas e coisas ruins.
Ventania, não use a palavra deuses, diz Rodrigo.
Desculpem-me. Nossos mentores espirituais nos ensinaram como extrair da própria natureza remédios para curar nossos doentes. Ensinaram-nos a tirar da natureza veneno para abater nossa caça e nos alimentar. E também nos ensinaram a manusear ervas para afastar de nossas aldeias os maus espíritos.
Que lindo, Ventania, diz Nina.
Eu e o Mateus lidamos todos os dias com esses elementos. Sim, nós somos os responsáveis por condensar as energias desses elementos que nos são ofertados por pessoas que ainda acreditam nesta força e as utilizam para harmonizar em suas vidas, diz Mateus. Como funciona isso? Pergunta Felipe.
Os elementos da natureza estão presentes na vida de todos os encarnados e também no umbral. E por que não revelar que estão também presentes nas colônias? Enfim, em todos os lugares.
Lá no umbral, nós condensamos esses elementos e os transformamos em fluidos. E é pela utilização desses fluidos que nós conseguimos ajudar alguns irmãos que vivem em tormento e sofrimento.
Que bom, Mateus. Você é quem faz isso?
Sim. Muitas das pessoas acham que, por pertencer a uma falange denominada Exu, eu faço mal para alguém. Todos nós sabemos que só existe uma forma de evoluir. Todos nós sabemos que, sem caridade, não iremos a lugar nenhum.
Que lindo, Mateus, diz Nina.
Eu nunca imaginei que era assim que as coisas funcionavam aqui, diz Felipe.
Existem muitos mistérios entre o céu e a terra, Felipe, diz Rodrigo.
E que fim levaram aquelas pessoas que estavam espalhando o pozinho na casa espírita em que vocês trabalham?
Aquela noite resolvemos nos divertir com elas, diz Ventania.
Como assim se divertir?
Diz Nina, assustada.
Não é nossa especialidade, nem de nosso caráter, nos divertirmos com os encarnados. Mas naquela noite, eu e Mateus resolvemos dar um susto em alguns deles.
E o que vocês fizeram?
Fizemos passar em vergonha.
Como assim? Pergunta Felipe.
Na verdade, eles ficavam fazendo fofoca das pessoas de bem que estavam naquela casa espírita. Nós resolvemos que eles seriam traídos por sua própria índole. Colocamos um contra o outro. O resultado foi um só.
Qual foi o resultado? Pergunta Nina.
Desavença e separação. Vocês fizeram mal a essas pessoas? Diz Felipe.
Não, Felipe. Nós, na verdade, só mostramos a elas quem elas são verdadeiramente. Só isso, diz Mateus. Só despertamos nelas a curiosidade de se perguntarem por que elas eram amigas, diz Ventania.
E isso foi o suficiente? Pergunta Felipe.
Quando não há amor entre as pessoas, basta que você desperte nelas a curiosidade para que tudo desande, diz Mateus.
Que maldade, diz Nina.
Não, Nina. Lembre-se que foram essas pessoas que levaram o pozinho para destruir uma obra de caridade.
Já não está mais aqui quem questionou a atitude de vocês,
diz Nina. Não se trata de atitude, e sim de defesa, diz Mateus.
Como assim? Pergunta Felipe.
Essa foi a melhor forma que encontramos para defender aquela casa espírita. Reparem, se deixássemos essas pessoas unidas, elas não parariam de tentar destruir aquela obra. Elas viveriam uma vida sem sentido. A forma mais sensata de aniquilar aquela maldade era, na verdade, fazendo um bem àquelas pessoas.
Agora estou entendendo menos ainda, diz Felipe.
Explique você, Ventania, diz Mateus. Quando separamos aquelas pessoas, quando fizemos que elas se descobrissem e vissem que, na verdade, elas estavam vivendo uma ilusão, fizemos um bem a elas. Separadas, cada pessoa buscou o seu caminho. E nesta busca solitária, conseguimos ajudá-las bem mais. Vimos que juntas, elas não conseguiriam modificar seus corações. Que sozinhas, seria mais fácil para nós ajudá-las e tirar de seus corações a inveja e o rancor.
Nossa, que legal, diz Felipe.
E fizemos mais, diz o índio. Nós intuímos os dirigentes daquela casa espírita a afastar aquelas falsas pessoas do quadro mediúnico e os forçamos a orar por aqueles que se afastaram levados por nós. Assim, por meio da oração, nós conseguimos o intento.
Ao receber a maldade, você a transformou em bondade?
Diz Nina. Sim, Nina. Nós aprendemos que quando você recebe alguma coisa, deve analisá-la. E, se puder, deve transformá-la em algo positivo. Não existe mal que dure para sempre. Assim como não existe no cosmos lição que não tenha um objetivo. Quando eles chegaram naquela casa de amor com seus corações cheios de inveja e ódio, vimos ali uma oportunidade de aprendizado para todos. E foi isso que Daniel nos permitiu fazer.
Quer dizer que Daniel sabia de tudo?
Diz Nina.
Daniel é um espírito de muita luz. E em seu coração há muita sabedoria e amor, completa Rodrigo. Nossa, que lindo! Diz Nina.
Agora sugiro que todos nós nos retiremos para descansar. Porque amanhã será um dia longo e nosso último dia aqui, diz Rodrigo.
Embora eu me ache estranha, sinto-me cansada mesmo, diz Nina.
Estar aqui é muito complicado para nós, diz Rodrigo.
Venha, Nina, vamos descansar, diz Felipe se levantando.
Meus amigos, descansem,
diz Nina se retirando.
Vá, Rodrigo, vá descansar, diz o índio.
Vou sim, amigo, vou sim,
diz Rodrigo se levantando e indo em direção à barraca onde as crianças dormem. João, capítulo 14, versículos 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas.